Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África.
Maputo 105 FM.
Em Moçambique, a semana fica marcada pela violência no norte do país, um ataque de um grupo de homens fortemente armados que tentou tomar de assalto o comando distrital da polícia em Mocimboa da Praia, resultou em 16 mortos. A polícia insiste em não relacionar o ataque ao grupo El-Shebab, como chegou a ser avançado por alguma imprensa local, e garante que a situação está controlada. Orfeu Lisboa.
A polícia atualizou o número de vítimas mortais resultantes do ataque efetuado por homens armados à vila de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Contam-se, neste momento, 14 bandidos armados que foram mortos. Há vários feridos. Do lado da PRM, infelizmente, dois colegas sacrificaram suas vidas. Quatro ficaram feridos.
Inácio Dina, porta-voz de comando-geral da polícia, recusa, por enquanto, relacionar o grupo de atacantes com a seita religiosa Al-Shabaab.
São dados que nós temos até então, que não podem nos levar imediatamente a fazer ligação de haver alguma conexão desses bandidos com ou grupos extremistas, talvez até só pelo aspecto de veste.
Em Mocimboa da Praia, o ambiente está calmo. Nenhuma instituição pública ou privada está a funcionar e foi imposto recolher obrigatório.
Outra página negra escreveu-se em Nampula. No dia em que o país comemorava os 25 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz, o presidente do Conselho Municipal, Mahamudu Amoran, foi assassinado por 3 indivíduos. Um deles acabou por ser detido. As reações ao assassínio foram manifestadas por vários partidos políticos, mas na cidade de Nampula foram mais violentas, com os populares a amotinarem-se nas ruas para exigir justiça. O presidente Filipe Nyusi qualificou o assassínio de ato hediondo e o presidente do MDM, Davis Simango, exigiu a responsabilização pelo assassínio do membro da formação política da oposição, que estava atualmente em linha de colisão com o MDM. A delegação da União Europeia em Moçambique e a Embaixada dos Estados Unidos da América no país condenaram o homicídio de Mahamudu Amoran e, em comunicado à ONG Amnistia Internacional, exigiu uma investigação célere à morte do edil anticorrupção. Em entrevista à RFI, Silvério Runguan, deputado do MDM, referiu-se ao assassínio do edil de Nampula como um traço sangrento na história do país.
Consideramos um ato hediondo, condenável, e nós fazemos votos e apelo ao governo para que procure e persiga os assassinos e possa lhes dar uma punição exemplar.
Isto aconteceu no dia em que Moçambique estava a assinalar os 25 anos do Acordo de Paz.
Isto é, de facto, um traço sangrento nesta data, porque de horas em diante, sempre que falarmos do 4 de outubro, vamos nos lembrar também de um assassinato político.
Gabu, 103.6 FM.
Na Guiné-Bissau, 6 pessoas desapareceram depois da piroga onde seguiam ter naufragado quando fazia a ligação entre as ilhas de Boubaque e Canhabaque, no sul do país. O mau tempo esteve na origem do acidente. Moussa Baldé.
A piroga de pesca artesanal transportava 16 pessoas, entre pescadores e passageiros, que aproveitaram uma boleia de Boubaque para Canhabaque, já que não há transporte regular entre as duas ilhas. Das 16 pessoas que seguiam na piroga, 10 foram resgatadas com vida, 6 são dadas como desaparecidas. O capitão dos portos de Bissau, Siga Batista, diz que os ocupantes da piroga estavam sem coletes de salva-vidas, o que afirma ser perigoso a partir deste mês de outubro até fevereiro, com os fortes ventos que se abatem sobre o mar guineense. Ainda sobre o mar, de assinalar que, a partir deste mês, qualquer navio a pescar nas águas da Guiné-Bissau tem que vir à terra depositar o lixo que tiver produzido. Quem não cumprir, sujeita-se a uma pesada multa das autoridades. É que, no âmbito de uma convenção internacional assinada pela Guiné-Bissau, há receios de chegar ao ano 2050 e ter mais lixo no alto mar de que peixe.
Ainda no país, instalou-se o braço de ferro entre o governo e os funcionários públicos, com um executivo a afirmar que há funcionários que estão na função pública sem que tenham respeitado os critérios exigidos por lei no momento da admissão, declarações feitas numa altura em que há milhares de funcionários que não receberam os salários do mês de setembro. Melhores notícias chegaram para a rádio e televisão portuguesa na Guiné-Bissau. De regresso ao país, depois de uma estada em Portugal, o primeiro-ministro Umaro Embaló afirmou apostar para breve a retoma dos sinais, mas tudo terá que ser na base do respeito para com as autoridades guineenses.
Que a minha posição é reabrir, mas numa base clara e de respeito mútuo, não é? Nós não podemos aceitar, como sabem, RTP, só um programa. Se não falasse de Jomaf, do Sissoko Embalo ou do Fernando, não. Isso não se faz. Tem que ser uma coisa baseada no respeito mútuo. Nós temos um grande respeito para Portugal e Portugal também para a gente, não é? Mas penso que brevemente vamos ultrapassar esta situação.
Fogo. 100.7 FM.
Em Cabo Verde, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, anunciou esta semana um plano de emergência de salvamento de gado e de mitigação da seca, no montante de 7 milhões de euros, mais de 700 mil contos, face ao mau ano agrícola em perspectiva. Outro assunto que marcou a atualidade no arquipélago foi a polémica à volta dos erros nos manuais escolares e que levou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva a anunciar a substituição dos manuais escolares de matemática, em que foram detectados vários erros, isto no mesmo dia em que foi aceita a demissão da Diretora Nacional da Educação. Ainda de olhos postos na atualidade cabo-verdiana, o país que participou esta semana no 17º Fórum Económico Internacional sobre África, dedicado ao tema Os Empresários e a Industrialização de África, que decorreu na OCDE, em Paris. A representar Cabo Verde esteve Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros, que apontou a educação como uma das condições prévias para o desenvolvimento industrial de África.
É extremamente importante uma educação de qualidade. A aposta no capital humano é fundamental e nós sentimos isso em Cabo Verde. Cabo Verde cresceu muito nos últimos anos, 42 anos, graças ao investimento no capital humano. Nós costumamos dizer que não temos recursos naturais, mas que o investimento no capital humano é fundamental. Nós podemos desenvolver o nosso país com uma educação de qualidade, preparar o jovem para o futuro.
São Tomé, 102.8 FM.
São Tomé e Príncipe, que está desde esta semana ligado a um segundo cabo submarino com ligação à África do Sul, o arquipélago equatorial passa a ser um dos mais conectados do continente, como nos relata Maximino Carlos.
É um investimento de mais de 700 milhões de dólares, com a participação de 20 entidades de 18 países. Com esta operação, o país tem alternativas de ligação à internet e maior pacotes de serviços, segundo o ministro São Tomé de Infraestruturas, Carlos Villanova.
Isso faz com que, de facto, nós tenhamos aberto o caminho para que mais 4.500, 4.400 quilómetros de cabo, rumo ao sul, aterrar em África do Sul, passando por Angola e Namíbia, vai nos conectar em termos alternativos, eventualmente também para o lado do Brasil, quando Angola fizer a sua parte. Então nós estaremos com uma capacidade de ligação invejada.
São Tomé e Príncipe, com maior conexão de ligação ao mundo, via internet, com a concretização do cabo submarino que o liga à África do Sul.
Ainda no país, o Fundo Monetário Internacional avisou que as receitas internas de São Tomé e Príncipe continuam a diminuir, o apoio orçamental externo está em queda e o nível da dívida mantém-se elevado num comunicado distribuído após uma visita técnica a São Tomé e Príncipe. O FMI alerta que o orçamento para 2018 deve visar uma maior consolidação financeira, de forma a garantir a existência de recursos adequados para financiar os setores prioritários, designadamente a saúde e a educação. Ponto final neste Magazine de Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.